Sintoniza a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, são 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone, quinta-feira, 28 de setembro. Hoje aqui em Washington estamos com bom tempo. A produção é de Mariano Bartolomeu. Vamos começar por ver as notícias a esta hora. O governo queniano quer lei para impedir que o Tribunal Supremo possa anular eleições. Mais de 120 mil pessoas evacuadas da ilha indonésia de Bali devido à ameaça de explosão vulcânica. Como sempre, temos à nossa frente hora e meia de emissão. Os primeiros 30 minutos, como sempre, são dedicados à Angola. O Parlamento tomou posse, mas através do país há grande ceticismo quanto ao seu trabalho.
Representam-se a si próprios, porque buscando interesses imediatos, os leitos, os dinheiros, as casas, os guardas e até a impunidade.
Vamos também ter uma análise ao gabinete do Presidente da República, falar sobre a violência política em Benguela e vamos continuar hoje a ouvir opiniões sobre o legado de Eduardo dos Santos.
Temos que dizer que o legado não é muito bom.
O homem ainda não abandonou o cargo, ainda está no ativo.
Conseguiu preservar a independência de Angola.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas opiniões e também veja reportagens. Para já, vamos ao noticiário com o Álvaro Lugero de Andrade.
E na atualidade, o partido no poder no Quênia, Jubileu, apresentou hoje ao Parlamento uma série de propostas destinadas a evitar que o Supremo Tribunal anule os resultados da eleição presidencial de 26 de outubro, tal como aconteceu com a votação do dia 8 de agosto. As alterações propostas à lei eleitoral impedem o Tribunal de invalidar os resultados caso a transmissão eletrónica dos dados não funcione de forma consistente, como aconteceu na eleição de agosto. A iniciativa defende que os resultados transmitidos de forma manual sejam considerados definitivos e impede ainda o Supremo Tribunal a decidir sobre qualquer eventual ilegalidade, desde que a eleição seja realizada de acordo com os princípios constitucionais e os resultados finais não sejam afetados.
Mais de 120 mil pessoas evacuadas das suas casas na ilha turística de Bali para escapar à crescente ameaça de uma erupção do vulcão do Monte Agung. Os evacuados estão a ser levados para 500 abrigos espalhados por esta ilha turística. As autoridades querem também evacuar cerca de 30 mil vacas que pastam num raio em redor do cume do monte.
O governo da Turquia admitiu libertar o pastor americano Andrew Brunson, detido há quase um ano, caso os Estados Unidos extraditem o clérigo muçulmano Fethullah Gulen, que Ankara acusa de ser o autor da tentativa de golpe de Estado do ano passado. Brunson, que vive na Turquia há 23 anos com a esposa, foi detido por alegada violação das leis de imigração em outubro de 2016. A esposa foi libertada, enquanto as acusações de Brunson foram agravadas por apoiar a rede Gulen, que a Turquia considera ser uma organização terrorista.
Após a semana passada, o presidente Trump ter emitido uma nova ordem executiva, permitindo aos Estados Unidos maior amplitude da ação sobre os bancos estrangeiros que negociam com o regime da Coreia do Norte, Washington antevê aplicar mais sanções. Susan Shorten, assistente da Secretária de Estado para os Assuntos Asiáticos e do Pacífico, afirmou numa comissão do Congresso que a administração trabalha com os países aliados para tentar eliminar as redes ilícitas usadas pela Coreia do Norte para subverter as sanções anteriores. Segundo Shorten, o apoio de parceiros internacionais irá aumentar a pressão sobre o regime de Pyongyang.
Pelo menos 14 refugiados da minoria muçulmana Rohingya, a maioria crianças, perderam a vida no naufrágio ocorrido no Golfo de Bengala, no Bangladesh, revelou a polícia hoje. Os refugiados que fugiam da Birmânia, atualmente Mianmar, não conseguiram sobreviver quando a embarcação em que viajavam naufragou. A mesma fonte precisou que as vítimas são 10 crianças e 4 mulheres. Cerca de 480 mil rohingyas fugiram para o vizinho Bangladesh desde finais de agosto para tentar escapar a uma campanha de repressão do exército libanês após ataques de uma rebelião jovem rohingya, segundo dados da ONU.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Tomaram hoje posse os 220 deputados eleitos para o Parlamento angolano. De imediato, o deputado do MPLA, Fernando da Piedade Dias dos Santos, Nandó, de 65 anos, foi reeleito no cargo do Presidente da Assembleia Nacional para a nova legislatura, funções que já ocupava desde 2012. O Coque Mukuta fala-nos das expectativas de alguns deputados e também do facto de que quem foi eleito e não vai estar lá é o Presidente da Casa CE, Abel Chivukuvuku.
Chivukuvuku escreveu uma carta ontem ao Parlamento a informar que abdica do posto de deputado para continuar a dedicar-se exclusivamente à liderança da Casa CE, tal como nos confirma Lindo Bernardo Tito, porta-voz da coligação.
O presidente da Casa CE não veio na tomada de posse porque ele concorreu como candidato a presidente da República. Não tendo se consumado esta sua pretensão, obviamente ele entende que a função do deputado não é esse o seu propósito. Daí que ele não veio na tomada de posse e ele notificou por escrito deste facto ao presidente da Assembleia Nacional.
Por outro lado, vários deputados falaram no final da sessão sobre os desafios que têm para a presente legislatura. Agora eleito o primeiro vice-presidente da Assembleia Nacional, um dos grandes objetivos é auxiliar o Executivo a ultrapassar a crise económica e financeira que o país vive.
Todos devemos trabalhar em colaboração e cooperação com as diferentes instituições do Estado e também com o Executivo, de maneira que consigamos ultrapassar a crise económica e financeira que o nosso país vive, de maneira que conduzamos as nossas ações rumo ao progresso e também ao desenvolvimento social.
Para David Mendes, deputado eleito pela UNITA, a prioridade estará na produção de matérias legislativas.
Acho que o Parlamento precisa de indivíduos que venham discutir questões técnicas, porque para questões políticas qualquer um faz. Então seria só mais um, e eu não quero ser só mais um. Eu quero, neste mandato, servir também como uma das referências de quem esteve aqui e contribuiu para o melhoramento disso.
A opinião é corroborada pelo Benedito Daniel.
Menos esta poderá ter a capacidade de poder fiscalizar as ações do Executivo. E se assim for, então estaremos diante de um Parlamento efetivo que poderá, de facto, complementar as suas ações e o objetivo pelo qual foi criado.
Entretanto, o cientista político Rui Kandov prevê uma oposição mais unida e aponta para a produção de legislação sobre reforma de Estado às autarquias locais como focos para os próximos 5 anos.
Do ponto de vista da produção legislativa, deverá prestar atenção nesses dois desafios. Portanto, a criação de leis que vão dar suporte às autarquias e também à reforma do Estado.
Refere-se que o MPLA detém a maioria qualificada com 150 deputados, a UNITA com 51, Casa CE com 16, PRS com 2 e FNLA com apenas 1 parlamentar. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque Mukuta. Os parlamentares angolanos que hoje tomam posse têm à sua frente um programa repleto de problemas por resolver. Mas há muitos que dizem que os deputados deixaram de representar o povo angolano devido aos seus interesses e mesmo devido ao modo como são eleitos, que deveria ser reformado. Manuel José foi buscar opiniões.
4 analistas de 4 áreas distintas, um jurista, um economista, um sociólogo e um jornalista. A mesma percepção. Os deputados angolanos não representam os interesses do cidadão. O advogado Pedro Capracate entende que os parlamentares apenas olham para os seus próprios interesses.
Representam-se a si próprios porque buscando interesses imediatos, os leitos, os dinheiros, as casas, os guardas e até a impunidade, porque a partir daí eles são impunes. E em segundo lugar, eles representam os seus partidos, os interesses estritamente dos seus partidos. Então, eles não representam o povo nenhum.
O sociólogo Lucombo Zatuzola diz que é difícil alguém sentir-se representado por quem nem sequer o conhece.
Muitos que são as listas. E o eleitorado não lhes conhece porque foi confeccionado num círculo determinado dos membros do partido, nos impõe, entre aspas, a nós, eleitorado, a adotar essa lista e, de facto, nos revermos na situação que a lista que ganha, que no caso específico do MPLA, é considerado dos membros que nos representa no Parlamento.
O economista Precioso Domingos defende um modelo diferente de eleição de deputados.
Seria muito mais representado se evoluíssemos para um sistema de círculos também uninominais, em que os deputados tivessem que fazer campanha para os diversos círculos pequenos. E eu, no meu sítio, eu votaria para um deputado que representasse a circunscrição em que eu mais ou menos moro. Não é o que eu foco. Eles não fazem campanha. Eles estão numa lista, tem a lista do presidente ou a lista do partido.
E Lídio Manuel é jornalista, também não se revê na representação dos deputados e explica em razão.
Não, eu não me sinto representado porque eles privilegiam mais os interesses dos seus partidos, que nem sempre coincidem com os interesses do povo. Portanto, há determinadas leis que são aprovadas para defender simplesmente os interesses do partido, por exemplo, da lei da comunicação social, em que ela privilegia o partido que está no poder, em que restringe seriamente os direitos e as liberdades de imprensa que já tinham sido conquistadas.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel, a salientar que no seu discurso de tomada de posse hoje como Presidente da Assembleia, Fernando da Piedade dos Santos, Nandó, pediu um trabalho mais visível aos parlamentares. E isso é realmente um grande problema. Em muitas partes do país, eleitores queixam-se de que pouco ouvem os seus representantes falar sobre os seus problemas específicos no Parlamento. Foi isso que o Fernando Caetano encontrou quando foi ouvir a voz de eleitores no Kwanza Sul.
A inquietação popular tem a ver com a ausência em termos de intervenções nas sessões parlamentares dos deputados pelo círculo eleitoral do Kwanza Sul, remetendo-se ao silêncio absoluto ao que tem-se assistido em legislaturas passadas, é de entender à população kwanzasulina que os parlamentares afetos ao círculo eleitoral local estão no Parlamento apenas para ganhar dinheiro e nada fazem em prol dessas populações, como faz crer o cidadão Domingos Francisco.
Estão pedindo a esses deputados do MPLA para que, de facto, mudem de postura, olhem pelo interesse do Kwanza Sul. E é verdade que o vosso partido vai vos exigir mais que defenda os interesses desse partido, mas esperamos que seja interesse do partido para resolver os problemas do povo do Kwanza Sul.
Adriano José e Idelbrando Kitekulu são outros dois kwanzasulinos que querem que os deputados pelo círculo eleitoral do Kwanza Sul não estejam no Parlamento apenas para fazer o verbo encher.
Esperamos que este deputado, na qualidade de parte integrante deste Estado angolano, saiba representar a própria população, representar a própria sociedade angolana. Então, se estão a representar o povo, devem representá-lo com dignidade.
Porque temos a liberdade, a democracia de todos participarem.
Recordar que na quarta legislatura para o Kwanza Sul apenas um deputado entrou pela primeira vez e trata-se de Domingos Afonso Maruambo. Os demais, Eusébio de Brito Teixeira, Serafim Maria do Prado, Odete dos Santos e Gilberto Pereira, estão a bizar o mandato. Do Sumbe para a Voz da América, Fernando Caetano.
Obrigado, Fernando. O presidente João Lourenço nomeou já os membros do seu gabinete presidencial. De acordo com alguns analistas, é um gabinete que mistura a juventude com a experiência e que tem grande capacidade profissional, pelo menos teoricamente. Venâncio Rodrigues.
Para o académico e sociólogo João Lucombo, Zatuzola, as primeiras nomeações para o gabinete do Presidente da República ressaltam a presença da velha guarda e da nova geração. Zatuzola diz esperar que nas próximas nomeações não seja esquecida a presença das mulheres.
Temos a figura de Gertrude, que já trabalhou, tem experiência e conhece a casa. Notamos também a presença do jovem Márcio do gabinete dos partidos políticos a nível do Tribunal Constitucional. Temos o Luís Fernando, que tem uma grande referência no mundo da comunicação, da imprensa. E temos também a presença da velha guarda, através do embaixador Lima. A experiência com a nova geração, esse casamento, permite a transmissão da experiência entre os que vão, digamos, avançando pela idade, pela experiência, pelo traquejo, é a nova geração que vai ganhando experiência transmitida pelos mais velhos.
Por seu turno, o jornalista Alexandre Solombi diz que João Lourenço apostou na nomeação de quadros tecnocratas, deixando para trás as indicações com base na fidelidade partidária ou na escolha de figuras conotadas com a corrupção. O jornalista admite, entretanto, poder haver na equipa nomeada pessoas que qualificou de aprendizes de feiticeiro.
Há muita gente que sabe que o caminho para a ascensão no atual sistema que nós vivemos é a bajulação, é o falar bem, é abster-se de criticar, apontar erros. E nesta equipa não faltarão certamente bons aprendizes de feiticeiro, como deram mostras ao longo deste tempo. Temos, todavia, que augurar um bom desempenho, esperando que o maestro, que neste caso é o Presidente da República, exija efetivamente aquilo que possa vir a fazer a diferença. Me parece que qualquer um dos nomeados tem formação superior e, em princípio, o potencial de bom desempenho.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Num comunicado ontem emitido, a UNITA denunciou que se repetem atos de violência pós-eleitoral, tendo mencionado como exemplo o assassinato recente do filho do deputado Joaquim Nafoya, assassinato esse que a UNITA descreveu como execução sumária. Outros dos casos de intolerância dizem respeito a incidentes na Lunda Sul e em Benguela. Neste último caso, a violência ocorreu em Montebello, onde foram destruídas casas e lojas e pessoas agredidas. Duas militantes da UNITA dizem que quase foram queimadas vivas nos atos de violência ocorridos no Montebello. O João Marques esteve lá.
O facto de uma cidadã assistente ter fugido com o fósforo evitou o pior, explica a senhora Ana, uma das militantes do Galo Negro, que acabaria por ficar sem alguns produtos.
Me encontrar mesmo aqui na praça, me queimar como cidadão, já anda UNITA. Ou tal os nossos.
A senhora conhece os nossos?
Ah, conheço. É o Varisto.
E a receberam todos bem depois de terem deitado gasolina?
Sim, sim. Até todo mundo em doce foi estragado. Ou foi uma senhora que me acudiu. A senhora só pegou o fósforo.
A fugir com o fósforo, não é, pai?
Sim, sim.
E a senhora Evaristo é ligado a algum partido?
O senhor é cidadão doente lá, mas foi da UNITA.
Situação grave aos olhos de Pierre Tanchou, membro de uma ONG norte-americana, que se junta ao Munga na luta contra a intolerância política.
It's important to tell people from their own party not to engage in violence.
Eu acredito que é muito importante dizer à população, ou seja, ao pessoal do nosso partido, a não se impor em questões de violência.
Because democratic state you cannot have.
Não existe isso de luta na democracia. Você não pode admitir.
Rendido às evidências, o comandante da polícia no Montebello, Sebastião Geleng, admite que não estava à espera de uma situação tão complicada.
Bem, orientei o chefe do posto policial do Passo para reunir com o secretariado comunal para acalmar essa situação. Por isso não tínhamos indícios. Eu nem imaginava que a situação chegaria até, porque não havia nada.
O cidadão acusado pela comerciante, conhecido apenas por Ivaristo, abandonou o local quando se apercebeu que seria confrontado por jornalistas. Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Washington, Voz da América, aqui na capital, 13 horas, 18 minutos, 30 segundos. Nós estamos, neste momento, a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 11.195, 13.630, 17.655 na Guiné-Bissau, toda a emissão de hora e meia, e estamos na primeira meia hora, toda a emissão de hora e meia, dizíamos, é transmitida pela Rádio Capital FM, 87.7. Claro, está na internet, voaportugues.com, estão lá as nossas notícias, reportagens, vídeos, fotos, e não se esqueça, pode nos mandar uma foto, um vídeo, uma informação, através do WhatsApp, o número é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então, 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E sexta-feira, portanto amanhã, vamos ter microfone aberto. O Presidente João Lourenço já falou à nação, os deputados já tomaram posse. Nós queremos saber o que é que os ouvintes pensam do discurso de João Lourenço e das suas expectativas também. Portanto, amanhã, sexta-feira, microfone aberto no Angola Fala Só para se discutir o novo Presidente e o seu primeiro discurso. Hoje aqui na Voz da América vamos terminar uma série iniciada ontem sobre o legado do antigo presidente Eduardo dos Santos, na qual ouvimos várias personalidades. Hoje temos mais quatro opiniões sobre os 38 anos de liderança de dos Santos. Começamos pelo conhecido cantor Bonga, para quem não se pode fazer um balanço ainda, porque quem manda em Angola é o MPLA e dos Santos continua ainda à frente do partido. Ele explica porquê.
MPLA manda em Angola desde que Angola é independente. E por conseguinte, o meu ponto de vista é este aí. O homem ainda não abandonou o cargo, ainda está no ativo. E como está no ativo, muitas coisas ainda vão acontecer. Principalmente aquelas da manga, que ele tem na manga, e ele muito bem sabe fazer. Por conseguinte, nós como angolanos, na verdade, muito embora residente no exterior e não tendo direito a voto, nós não votamos, temos o nosso ponto de vista porque vivemos em democracia. E gostaria que os meus patrícios em Angola desfrutassem da liberdade, da democracia, dessas coisas todas, que infelizmente está difícil nos nossos países de origem. Quando digo dos nossos países de origem, estou-me a largar aos outros países africanos de expressão portuguesa. Agora, o homem não saiu do baralho, ainda lá está, e de que maneira, na verdade. Portanto, não vamos estar a nomear coisas do que ser, isso depois a gente vai fazer. O bilão, na verdade, o conjunto de coisas pela positiva, mas também pela negativa, evidentemente.
Era o cantor Bonga. Já o escritor José Eduardo Agualusa destaca o momento difícil da história angolana em que José Eduardo dos Santos assumiu o poder, mas também a sua responsabilidade na criação daquilo que diz ser uma cleptocracia.
Eu acho que a parte mais positiva provavelmente tem a ver com os primeiros anos. O José Eduardo dos Santos herdou o poder do Sineto num período que foi o período de mais intolerância política em Angola. Né? Tinha acontecido o 27 de maio de 77 há pouco tempo, foi um período terrível de fuzilamentos, de prisões, etc. E o José Eduardo Santos, logo a seguir, pouco depois de ter tomado poder, tratou de libertar a maioria, se não todos esses presos políticos não ligados aos partidos armados, portanto ligados às dissidências à esquerda do próprio MPLA, e acabou com os fuzilamentos, e acabou inclusive com a pena de morte. Então, de um ponto de vista positivo, eu acho que esse, para mim, seria o lado bom, o lado melhor de todos estes anos de presidência de José Eduardo Santos. É verdade, também fez a transição do sistema do socialismo para o sistema capitalista, mas desse ponto de vista também é responsável por escolhas terríveis, não é? E pela instauração de uma verdadeira cleptocracia. Então não tenho a certeza que essa seja um lugar positivo, não é?
Era o escritor José Eduardo Agualusa, o investigador e professor universitário John Schubert, que vive em Basileia, na Suíça. É um profundo conhecedor de Angola, onde viveu muitos anos e preparou a sua tese de doutoramento. Schubert diz que o legado de dos Santos não é bom.
Temos que dizer que o legado não é muito bom. Se vai à rua em Angola, em Luanda, as pessoas vão dizer que em esses anos de paz, o arquiteto da paz não conseguiu melhorar a vida da maioria dos angolanos. O MPLA teve também uma economia em fase de boom até 2014 e não soube gerir esse boom e também o poder que teve e que ainda tem de maneira que seja equitável e favorável à maioria da população. Não conseguiu consolidar o jogo democrático. O MPLA continua ainda numa lógica de partido único. Mas também, sobretudo, a diversificação da economia, onde os lucros do petróleo beneficiaram, sobretudo, uma pequena elite conectada diretamente à família dos Santos. mas não uma maioria da população. Quer dizer, houve uma reconstrução de infraestruturas, mas há pouco investimento na qualidade do ensino. Não há médicos e enfermeiros para os hospitais funcionarem. Não há professores suficientes nas escolas. E os custos de vida continuam a ser muito altos.
Opinião diferente tem Zeca Morena. Ele é membro do Comitê Central do MPLA, antigo primeiro secretário na província de Benguela e antigo administrador de Viana. Para quem há que acreditar a José Eduardo dos Santos, a pacificação do país e os alicerces para o desenvolvimento.
Conseguiu preservar a independência de Angola, a unidade do país, portanto, a indivisibilidade do país, e acima de tudo, o camarada presidente, com o seu esforço e conjugado com o esforço do partido no poder e da massa militante e do povo angolano, conseguiu finalmente dirigir Angola no sentido do alcance da paz. E isso se deve muito ao camarada presidente José Eduardo dos Santos, que vai permitir, primeiro, consolidar a unidade nacional e, em segundo lugar, desenvolver a nossa economia, desenvolvermos o país com vista ao bem-estar de todo o povo angolano.
Na nossa página desportiva, vamos começar na Europa com jogos da Liga Europa. Há 12 grupos, pelo que não podemos falar de tudo o que se vai passar. Há duas equipas portuguesas em ação, ambas a terem turcos pela frente. No grupo I, o Vitória de Guimarães joga na Turquia contra o Konyaspor. O Guimarães tem 1 ponto, o Konyaspor tem 0. Nesse grupo, o Marselha com 3 pontos joga fora contra o Salzburgo da Áustria com 1. Outra equipa portuguesa em ação é o Sporting de Braga, que está no grupo C. Joga em casa contra o Başakşehir de Istambul. Braga está no topo do grupo, depois de ter ido à Alemanha bater o Hoffenheim. O Başakşehir tem 1 ponto, empatou na primeira jornada com o Ludogorets da Bulgária. Ludogorets parece nome de xarope. O treinador do Sporting de Braga é Abel Ferreira.
Uma equipa que é vice-campeã, é uma equipa que tem crescido muito. É uma equipa em que, se eu quiser ir buscar algum jogador, não tenho como. É impossível. E é uma equipa, se quiser vir buscar aqui os jogadores, o Braga consegue. E é uma equipa recheada de jogadores com qualidade, experientes, internacionais. Nós estamos bem cientes das dificuldades que vamos ter.
Era Abel Ferreira, treinador do Sporting de Braga. O avançado Paulinho, também do Braga, parece que está a ser influenciado pelas expressões angolanas.
Temos as nossas qualidades, eles têm as deles. Sabemos que vamos ter que trabalhar muito e é por isso que estamos juntos.
Estamos juntos, diz Paulinho de Braga, que joga hoje com os turcos do Başakşehir. No Zimbábue há sinais de pânico económico, conforme nos diz o Paulo Oliveira.
As duas últimas semanas têm registrado uma onda de pânico, com os zimbabuenses a fazerem compras, regendo notícias dos mídias sociais que escassez de bens similar a 2008 vão regressar. A escassez do combustível parece ter diminuído desde o início da semana, mas a disponibilidade de dinheiro e os aumentos dos preços não demonstram sinal de parar.
Paulo Oliveira, na segunda meia hora, vai ter mais pormenores sobre esta questão. Para já vamos ficar com os jovens do Prenda. Estão na farra na madrugada. Thank you.
Stein. Esta é a Voz da América na sua emissão em língua portuguesa a partir de Washington neste 28 de setembro de 2017. São 3 horas e 30 aqui em Washington, 19 horas e 30 em Moçambique, 18 e 30 em Angola, 17 e 30 na Guiné-Bissau e São Tomé e 4 e meia da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas principais notícias, hoje o partido no poder no Quênia, o Jubileu, apresentou nesta quinta-feira ao Parlamento uma série de propostas destinadas a evitar que o Supremo Tribunal anule os resultados da eleição presidencial de 26 de outubro, tal como aconteceu com a votação do passado dia 8 de agosto. Mais de 120 mil pessoas evacuadas das suas casas na ilha turística da Indonésia de Bali para escapar à crescente ameaça de uma erupção do vulcão no Monte Agunga. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar esta emissão na internet, na nossa página que é o www.voaportugues.com. A mesma referência VOA Português no Facebook, Snapchat, Twitter e Instagram. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Doris Dotson, e na técnica conosco hoje é Cornélio Steiner. E para saber como é que vai o mundo em termos de notícias, convido o João Santarita, que começa exatamente em África, no Quênia, não é, João?
É, obrigado. O partido no poder no Quênia, Jubileu, apresentou hoje ao Parlamento uma série de propostas destinadas a evitar que o Supremo Tribunal anule os resultados da eleição presidencial de 26 de outubro, tal como aconteceu com a votação no dia 8 de agosto. As alterações propostas à lei eleitoral impedem o Tribunal de invalidar os resultados caso a transmissão eletrónica dos dados não funcione de forma consistente, como aconteceu na eleição de agosto. A iniciativa defende que os resultados transmitidos de forma manual sejam considerados definitivos e impede ainda ao Supremo Tribunal de decidir sobre qualquer eventual ilegalidade, desde que a eleição seja realizada de acordo com os princípios constitucionais e os resultados finais não sejam afetados.
Mais de 120 mil pessoas foram evacuadas das suas casas na ilha turística indonésia de Bali para escapar à crescente ameaça de uma erupção do vulcão no Monte Agung. Os evacuados estão a ser levados para 500 abrigos espalhados por toda a ilha turística. As autoridades querem também evacuar cerca de 30 mil vacas que pastam num raio em redor do cume do monte. A Agência de Desastres da Indonésia indica que está em alerta máximo e que a atividade do vulcão tem vindo a aumentar desde agosto. A última vez que o vulcão entrou em erupção foi em 1963, quando matou 1000 pessoas. O vasto arquipélago da Indonésia localiza-se no chamado Anel do Fogo, no Pacífico, onde há várias falhas sísmicas ativas e onde são comuns tremores de terra e vulcões.
A Turquia diz estar pronta a libertar o pastor americano Andrew Brunson, detido há quase um ano, no caso de os Estados Unidos extraditarem o clérigo muçulmano Fethullah Gulen, que Ankara responsabiliza de autoria da tentativa de golpe do ano passado. Brunson, que vive na Turquia há 23 anos com a esposa, foi detido por alegada violação das leis de imigração em outubro de 2016. A esposa foi libertada, enquanto as acusações de Brunson foram agravadas por apoiar a rede de Gulen, que a Turquia considera ser uma organização terrorista. O relacionamento dos Estados Unidos com a Turquia azedaram recentemente devido a vários assuntos, incluindo o aumento do regime autoritário de Recep Erdogan.
Após a semana passada o presidente Donald Trump ter emitido uma nova ordem executiva permitindo aos Estados Unidos maior amplitude de ação sobre os bancos estrangeiros que apoiam o regime da Coreia do Norte, Washington antevê aplicar mais sanções. Susan Thornton, assistente da Secretaria de Estado para os Assuntos Asiáticos e do Pacífico, afirmou numa comissão do Congresso que a administração trabalha com países aliados para tentar eliminar as redes ilícitas usadas pela Coreia do Norte para subverter as sanções anteriores. Segundo Thornton, o apoio dos parceiros internacionais irá aumentar a pressão sobre o regime de Pyongyang.
Pelo menos 14 refugiados da minoria muçulmana Rohingya, a maioria crianças, perderam a vida num naufrágio ocorrido no Golfo de Bengala, no Bangladesh, disse a polícia. Os refugiados, que fugiam da Birmânia, não conseguiram sobreviver quando a embarcação em que viajavam naufragou. A mesma fonte precisou que as vítimas são 10 crianças e 4 mulheres. Cerca de 480 mil rohingyas fugiram para o vizinho Bangladesh desde finais de agosto para tentar escapar a uma campanha de repressão do exército birmanês após ataques da rebelião jovem rohingya, segundo dados da ONU.
São 13 horas e 35 minutos aqui em Washington, 19 horas e 35 em Moçambique. E é exatamente em Moçambique onde começamos esta ronda de reportagem sobre a África lusófona. A economia em Moçambique está em queda. Um novo relatório do Banco Mundial coloca o país na penúltima posição de 137 países avaliados. William Mopote segue em Maputo a análise de economistas moçambicanos sobre esta nova avaliação do Banco Mundial.
Sem rodeios, Kekobad Patel, um dos conceituados empresários nacionais, diz que era de prever.
Pessoalmente, não esperava que nós estivéssemos a ganhar, a subir. Pelo contrário, pela situação toda que estamos a viver, só poderia esperar uma reação negativa das instituições na classificação que nos dão.
Patel considera os resultados decepcionantes para o país, mas ainda assim é que traduzem a percepção do próprio empresariado nacional.
O problema é termos perdido o foco daquilo que era essencial fazer-se para que o ranking do país melhorasse drasticamente. E nós continuamos, como disse, infelizmente o último que saiu, portanto, do Banco Mundial, e agora este bem reforçado, é que não melhoramos em nada, caímos. Só que desta vez, em termos de competitividade, a parte mais agravante é a parte macroeconómica, que acabou por nos atirar para o fundo do poço, como se costuma dizer.
Com os números pouco animadores para o país, a CTA diz ser necessário tirar ilações e acelerar os passos necessários para mudar a face do país. Eduardo Sengo é o diretor executivo da Confederação das Associações Económicas de Moçambique.
Pensamos que a criar o que chamamos de classes, que é tanto empresas à volta das horas para haver maior transferência de tecnologia e maior ligação e tanto compartilhar também as infraestruturas. Isso pode ajudar Moçambique a melhorar a sua competitividade num curto espaço de tempo.
Os números do último relatório colocam Moçambique na última posição na componente do ambiente macroeconómico, a pior posição da última década. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mopote, falando deste novo relatório do Banco Mundial, que coloca Moçambique no lugar 136, num estudo que analisou 137 países. Economistas concordam que o país não está bem em termos de números. O país também não está bem em termos de direitos da criança. Casamentos prematuros colocam Moçambique numa lista de países que não respeitam os direitos da criança. O país prepara um código de conduta liderado pelas Nações Unidas e ligado a confissões religiosas, tal como reporta a partir de Maputo o Ramos Miguel.
Em Moçambique, as confissões religiosas iniciaram esta quinta-feira em Maputo discussões para a adoção de um código de conduta em matéria de proteção da criança, numa altura em que o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, se diz preocupada com o fato de pelo menos 2 mil crianças moçambicanas recolherem anualmente à cadeia por cometerem infrações criminais. O Código de Conduta, segundo Maurício Magone, representante da Visão Mundial, visa contribuir para valorizar e fortalecer o papel das confissões religiosas na prevenção e combate à violência contra a criança moçambicana, com destaque para o abuso sexual e casamentos prematuros. casamentos precoces que para Edna Colodo, representante do Unicef, roubam a infância da rapariga.
As raparigas estão sujeitos aos casamentos prematuros. Além de lhes ser roubada a infância, correm o risco de abandonarem a escola e são mais vulneráveis à violência e ao HIV. Em Moçambique, uma em cada duas raparigas casa-se antes de atingir os 18 anos de idade.
Para o Unicef, o abandono das crianças por familiares pode ser uma das causas que fazem com que os menores cometam infrações criminais e se envolvam em trabalho infantil. Carla Mendonça, também do Fundo das Nações Unidas para a Infância, diz que está a aumentar o número de crianças que cometem infrações que, à luz do Código Penal Moçambicano, são consideradas criminais.
Este número de crianças, estando em idade de imputabilidade criminal, vão parar os nossos estabelecimentos prisionais. Portanto, há uma preocupação constante com esses aspectos, com o aspecto do tráfico, com o aspecto da negligência em relação às crianças. E é importante que se redefinam estratégias de melhor prevenir e combater estes fenómenos.
E para a especialista em proteção da criança no Unicef, a família tem um papel determinante neste processo.
A primeira linha de resposta é a família. Se essa linha de resposta falha, significa que vai ter um impacto muito grande nas outras linhas de resposta. Então é importante que esta família se faça presente na vida da criança.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
São 13 horas e 41 minutos aqui em Washington. Esta continua a ser a emissão vespertina em língua portuguesa da Voz da América para a África. Tomaram posse hoje os 220 deputados eleitos por o Parlamento angolano e de imediato o deputado do MPLA, Fernando da Piedade Dias dos Santos Nandó, de 65 anos, foi reeleito no cargo de Presidente da Assembleia Nacional de Angola para a nova legislatura, funções que já ocupava desde 2012. O nosso colaborador em Luanda, Koke Mukuta, dá-nos as expectativas de alguns deputados e também do facto de quem foi eleito e não vai estar lá no Parlamento da Casa CE, que é Abel Chivukuvuku. Koke Mukuta.
Chivukuvuku escreveu uma carta ontem ao Parlamento a informar que abdica do posto de deputado para continuar a dedicar-se exclusivamente à liderança da Casa CE, tal como nos confirma Lindo Bernardo Tito, porta-voz da coligação.
O presidente da Casa CE não veio na tomada de posse porque ele concorreu como candidato a presidente da República. Não tendo se consumado esta sua pretensão, obviamente ele entende que a função do deputado não é esse o seu propósito. Daí que ele não veio na tomada de posse e ele notificou por escrito deste facto ao presidente da Assembleia Nacional.
Por outro lado, vários deputados falaram no final da sessão sobre os desafios que têm para a presente legislatura. Agora eleito, o primeiro vice-presidente da Assembleia Nacional, um dos grandes objetivos é auxiliar o Executivo a ultrapassar a crise económica e financeira que o país vive.
Todos devemos trabalhar em colaboração e cooperação com as diferentes instituições do Estado e também com o Executivo, de maneira que consigamos ultrapassar a crise económica e financeira que o nosso país vive, de maneira que conduzamos as nossas ações rumo ao progresso e também ao desenvolvimento social.
Para David Mendes, deputado eleito pela UNITA, a prioridade estará na produção de matérias legislativas.
Acho que o Parlamento precisa de indivíduos que venham discutir questões técnicas, porque para questões políticas qualquer um faz. Então seria só mais um, e eu não quero ser só mais um. Eu quero, neste mandato, servir também como uma das referências de quem esteve aqui e contribuiu para o melhoramento disso.
A opinião é corroborada pelo Benedito Daniel.
Menos esta poderá ter a capacidade de poder fiscalizar as ações do Executivo. E se assim for, então estaremos diante de um Parlamento efetivo que poderá, de facto, complementar as suas ações e o objetivo pelo qual foi criado.
Entretanto, o cientista político Rui Kandov prevê uma oposição mais unida e aponta para a produção de legislação sobre reforma de Estado às autarquias locais como focos para os próximos 5 anos.
Do ponto de vista da produção legislativa, deveria prestar atenção nesses dois desafios. Portanto, a criação de leis que vão dar suporte às autarquias e também a reforma do Estado.
Refere-se que o MPLA detém a maioria qualificada com 150 deputados, a UNITA com 51, Casa CE com 16, PRS com 2 e FNLA com apenas um parlamentar. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mucuta.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, propôs a maior revisão de impostos na economia norte-americana em 3 décadas, com a redução de impostos para a maioria dos norte-americanos. O plano já recebeu críticas por alegadamente favorecer os ricos e as empresas, além de aumentar em milhões de dólares o déficit do país. A proposta que o presidente americano disse ter sido destinada a ajudar pessoas que trabalham, a criar empregos e tornar o sistema tributário mais simples e justo, enfrenta uma batalha árdua no Congresso, com o Partido Republicano dividido e o Partido Democrata claramente contra. Ana Guedes.
A proposta, entre as várias medidas, reduz o imposto sobre as empresas de 35% para 20%, ligeiramente acima dos 15% prometidos inicialmente por Trump, e simplifica as categorias de pagamento de imposto de renda, que diminui de 7 atuais para 3, 12%, 25% e 35%. Os novos índices representam uma queda em relação às taxas máximas, a que eram anteriormente 39%, e levam a mínima de 10% para 12%. A medida prevê ainda aumentar as deduções fiscais para as famílias com filhos e criar uma nova para adultos dependentes, como idosos ou pessoas doentes. Na proposta, Trump não detalha as medidas que pretende aplicar para evitar um rombo nas contas públicas com esta redução dos impostos. Ao ser questionado por repórteres se ele beneficiaria pessoalmente com a reforma, Trump respondeu apenas que há poucos benefícios para ricos. A proposta foi criticada pelos líderes democratas de Congresso. Nós, os democratas, temos estado unidos para que nenhum centavo seja destinado para o alívio fiscal dos mais ricos, disse o líder da minoria democrata no Senado, Chuck Schumer. O líder da minoria democrata na Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, afirmou que o seu partido está disposto a participar da reforma tributária bipartidária, mas disse que a medida apresentada é uma estrutura que ajuda os mais ricos a explorar a classe média. Para ser aprovada, a reforma precisa de passar pelo Congresso. Apesar de terem a maioria dos assentos no Senado, os republicanos devem precisar de alguns votos democratas para aprovar a mudança.
O presidente do Zimbábue, Robert Gabriel Mugabe, criticou asperamente as empresas que acredita que estão a desafiar as instruções para cancelar os aumentos de preços dos bens essenciais. Mugabe acusa-os de serem sabotadores, incluindo alguns do seu próprio partido, a ZANU-PF. Trabalho de Sebastián Mofo, aqui apresentado pelo Paulo Oliveira.
As duas últimas semanas têm registrado uma onda de pânico, com os ipavoenses a fazerem compras, regendo notícias dos meios sociais que escassez de bens similar a 2008 vão regressar. Informações sobre o aumento dos preços levaram Robert Mugabe a reagir, e isto no regresso da Assembleia Geral das Nações Unidas.
He says these are the issues that we do not understand, but we have the knowledge that they are saboteurs.
São assuntos que não percebemos. Agora tenhamos conhecimento da existência de sabotadores que desejam que as coisas corram mal para que as pessoas se revoltem contra o governo. Passaram mais de 2 dias e o aumento de preços piora, provocando fortes críticas do antigo ministro das Finanças e dirigente da oposição, Tendai Biti. Segundo ele, existe a necessidade de reformas económicas.
The old man suffers from a reality distorted field. There is a structural crisis in the economy.
Mugabe sofre de distorção da realidade. Existe uma crise estrutural da economia. Não produzimos divisas estrangeiras, por isso com poucas divisas estrangeiras, os preços disparam. O câmbio penso que está a 40%. E assim, os retalhistas necessitam de aumentar os preços. O ano passado, o Zimbábue introduziu as chamadas bond notes, que oficialmente estão a par do dólar norte-americano. Recentemente, as empresas começaram a pedir aos clientes para lhes pagarem mais. Existe um outro custo, se pagar quando usam de questões de crédito bancário, e outro ainda quando um cliente faz uma transferência bancária. Na quarta-feira, o ministro das Finanças, Patrick Chinamaza, indicou que os aumentos dos preços vão acabar, relatando que as autoridades sancionam-nos a ter aqueles que violem o sistema. No entanto, o economista Próspero Chitambara pensa serem necessárias outras medidas.
Definitely we are in a crisis of confidence. A number of companies are having to go to the black market or the parallel markets to source for foreign currency to buy critical.
Estamos numa crise de confiança. Várias empresas têm de procurar no mercado negro ou paralelo de estrangeiros para adquirirem produtos do estrangeiro. A melhor solução é envolver toda a gente, pois a ideia de fazer ameaças ou ameaçar e introduzir controle de preços não vai funcionar. A escassez do combustível parece ter diminuído desde o início da semana, mas a disponibilidade de dinheiro e os aumentos dos preços não demonstram sinal de parar. Os aumentos levaram o pastor Evan Mawarire a apelar aos zimbabuanos para protestarem antes de ser detido e acusado de subversão. As acusações foram abandonadas e ele foi libertado. No entanto, os problemas económicos do Zimbábue parecem longe de melhorar.
A oposição keniana diz que vai boicotar a repetição da votação presidencial se não forem substituídos os membros da Comissão de Eleições. Raila Odinga lidera a oposição.
A IEBC cannot begin the process of ensuring an honest election as long as those responsible for the irregularities and illegalities.
Não podemos iniciar o processo de garantia de uma eleição justa, tendo ainda os mentores das irregularidades e ilegalidades nos corredores. A Comissão de Eleições recusou afastar ou suspendê-los. É por isso que hoje iniciamos estas manifestações pacíficas para forçá-los a sair para que o processo de uma eleição transparente tenha início. A confiança na Comissão de Eleições atingiu um ponto baixo com a anulação da votação presidencial de 8 de agosto. Enquanto isso, o presidente Uhuru Kenyatta acusa os juízes do Tribunal Supremo de bandidos que levaram a cabo um golpe judicial ao anular a sua vitória, mas promete respeitar a decisão deles. O Tribunal Supremo destacou na sua decisão a recusa da Comissão de Eleições de permitir o acesso aos seus servidores de computadores. Filomena Mwilu, juíza presidente adjunta.
Leaves us with no option but to accept the petitioner's claims that the IEBC's IT system was infiltrated and compromised.
Era a juíza Filomena Mwilu afirmando que tivemos apenas a opção de aceitar a reivindicação de que o sistema informático da Comissão de Eleições tinha sido violado e que os membros da comissão tinham feito alterações aos dados ou simplesmente não aceitavam que houve ingerência no sistema de transmissão de dados. A base tecnológica da comissão nunca foi de fácil gestão. Em 2013, Quênia realizou as suas primeiras eleições usando a verificação biométrica, mas uma avaria do sistema atrasou o anúncio de Kenyatta como vencedor com uma ligeira vantagem de 50,07%. Odinga apresentou a queixa de fraude ao tribunal, mas sem sucesso. Em 2017, o sistema da Comissão de Eleições avariou outra vez, desta feita, falhando em apresentar cópias de verificação dos resultados transmitidos eletronicamente. Isaac Okero, presidente da Ordem de Advogados.
If there is a need to remove from within the IEBC the human elements that are responsible for the improprieties that occurred, then that really needs to happen with
se há necessidade de afastar da comissão os homens responsáveis pelas violações, então que seja com foco apropriado. Continuar a apontar dedos e acusar apenas nos conduz rapidamente ao precipício. Os gestores da Comissão de Eleições foram substituídos em janeiro, após manifestações da oposição acusando-os de favorecer o partido no poder. A Comissão de Eleições deverá realizar, conforme a lei, uma nova votação até a final de outubro. O processo está agendado para 26 de outubro. Horas e 54 minutos, momento de convidar novamente o João Santa Rita.
Na nossa página desportiva, vamos começar na Europa com jogos da Liga Europa. Há 12 grupos, pelo que não podemos falar de tudo o que se vai passar. Há duas equipas portuguesas em ação, ambas a terem turcos pela frente. No grupo I, o Vitória de Guimarães joga na Turquia contra o Konyaspor. O Guimarães tem um ponto, o Konyaspor tem zero. Nesse grupo, o Marselha com 3 pontos joga fora contra o Salzburgo da Áustria com 1. Outra equipa portuguesa em ação é o Sporting de Braga, que está no grupo C. Joga em casa contra o Başakşehir de Istambul. Braga está no topo do grupo, depois de ter ido à Alemanha bater o Hoffenheim. O Başakşehir tem 1 ponto, empatou na primeira jornada com o Ludogorets da Bulgária. Ludogorets parece nome de xaropa. O treinador do Sporting de Braga é Abel Ferreira.
Uma equipa que é vice-campeã, é uma equipa que tem crescido muito. É uma equipa em que se eu quiser ir buscar algum jogador, não tenho como. É impossível. E é uma equipa, se quiser vir buscar aqui os jogadores, o Braga consegue. E é uma equipa recheada de jogadores com qualidade, experientes, internacionais. Nós estamos bem cientes das dificuldades que vamos ter.
Era Abel Ferreira, treinador do Sporting de Braga. O avançado Paulinho, também do Braga, parece que está a ser influenciado pelas expressões angolanas.
Temos as nossas qualidades, eles têm as deles. Sabemos que vamos ter que trabalhar muito e é por isso que estamos juntos.
É, estamos juntos, diz Paulinho de Braga, que joga hoje com os turcos do Başakşehir. Continuamos com o futebol, agora para falar da Liga dos Campeões, dos jogos de ontem, e dois resultados a chamarem a atenção. Paris Saint-Germain com Neymar e Cavani, imparável, 3-0 ao Bayern de Munique. As coisas não vão bem no balneário do Bayern. Hoje a direção do Bayern anunciou que o treinador Carlo Ancelotti foi despedido. O treinador adjunto Willy Sagnolo assume as funções temporariamente, portanto Carlo Ancelotti foi à vida. O PSG esta época vai dar cartas, comanda ao grupo B com 6 pontos, seguido do Bayern e do Celtic com 3, Anderlecht 0, nada, nem um para mostrar. O outro grande jogo da noite foi aquele em Madrid, entre o Atlético e o Chelsea de Inglaterra. Atlético venceu ao intervalo por 1-0, perdeu por 2-1. Golo da vitória do Chelsea foi a última jornada da partida. Marcou o golo e o jogo acabou. Chelsea comanda com 6 pontos, Roma tem 4, Atlético de Madrid só tem 1, Carabaque 0, nada, nem um para mostrar. Duas equipas portuguesas estiveram em ação. Benfica apanhou cabazada 5-0 do Basileia da Suíça, num jogo em que Manchester United continuou a mostrar a sua grande forma. Foi à Rússia bater o CSKA por 4-1. United comanda com 6 pontos, Basileia e CSKA têm 3. Benfica 0, nada, nenhum para mostrar. Sporting de Lisboa perdeu em casa com o Barcelona 1-0, um autogolo. E Sporting não merecia perder. Barcelona muito apagado. Parecia uma equipa sem imaginação, a controlar o meio-campo, o jogo, mas sem nada lá à frente. Luís Suárez quase confrangedor, Lionel Messi muito apagado, mas o que conta é o resultado. Barcelona está no topo do grupo D com 6 pontos, Sporting tem 3, Juventus 3, Olympiacos 0.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Caminhamos para o final, fica aqui a indicação, amanhã o programa Angola Fala Só será ao microfone aberto, os nossos ouvintes podem dar as suas contribuições sobre as mudanças políticas em Angola e outros assuntos. relevantes. Resumo de notícias a esta hora. A Turquia diz que deseja libertar o pastor americano Andrew Barneson, detido há quase um ano. No caso dos Estados Unidos, extraditar um clérigo muçulmano Fethullah Gülen, que Ankara responsabiliza de autoria da tentativa de golpe de Estado do ano passado. O partido no poder no Quênia, o Jubileu, apresentou nesta quinta-feira ao Parlamento uma série de propostas destinadas a evitar que o Supremo Tribunal anule as eleições de 26 de outubro. Ponto final. Despede-se a Mãe Miguel.
Emissão da Voz da América em português. Continuamos a transmitir a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. 14 horas 32 segundos aqui na cidade de Washington, lá fora o céu pouco nublado, a temperatura é de 26 graus centígrados. A partir de agora, ao microfone, Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson, na assistência técnica continua a ser de Cornelius Tanner. Temas do dia, a Turquia deseja libertar um pastor americano por troca com o clérigo Gülen, no Quênia, o partido do poder, deseja evitar que o Supremo anule os resultados de voto presidencial de 26 de outubro. 28 de setembro de 2017, quinta-feira, estaremos com perguntas de saúde à Doutora Graça, resumo de notícias e editorial da Voz da América. E vamos começar sobre Moçambique. A economia encontra-se em queda. O novo relatório do Banco Mundial coloca o país na penúltima posição de 137 países avaliados. O William Mapote seguiu a análise dos economistas moçambicanos sobre aquela avaliação.
Sem rodeios, Kekobad Patel, um dos conceituados empresários nacionais, diz que era de prever.
Pessoalmente, não esperava que nós estivéssemos a ganhar, a subir. Pelo contrário, pela situação toda que estamos a viver, só poderia esperar uma reação negativa das instituições na classificação que nos dão.
Patel considera os resultados decepcionantes para o país, mas ainda assim é que traduzem a percepção do próprio empresariado nacional.
O problema é termos perdido o foco daquilo que era essencial fazer-se para que o ranking do país melhorasse drasticamente. E nós continuamos, como disse, infelizmente o último que saiu, portanto, do Banco Mundial, e agora este vem reforçar, é que não melhoramos em nada, caímos. Só que desta vez, nem em termos de competitividade, a parte mais agravante é a parte macroeconómica, que acabou por nos atirar para o fundo do poço, como se costuma dizer.
Com os números pouco animadores para o país, a CTA diz ser necessário tirar ilações e acelerar os passos necessários para mudar a face do país. Eduardo Sengo é o diretor executivo da Confederação das Associações Económicas de Moçambique.
Pensamos que a criar o que chamamos de classes, que é tanto empresas à volta das horas para haver maior transferência de tecnologia e maior ligação e tanto compartilhar também as infraestruturas. Isso pode ajudar Moçambique a melhorar a sua competitividade num curto espaço de tempo.
Os números do último relatório colocam Moçambique na última posição na componente do ambiente macroeconómico, a pior posição da última década. De Maputo para a Voz da América, William Maputo.
Obrigado, William. E agora vamos falar de Angola. Os parlamentares angolanos que hoje tomaram posse têm à sua frente um programa repleto de problemas por resolver. Mas há ainda muitos que dizem que os deputados deixaram de representar o povo angolano devido aos seus interesses e mesmo devido ao modo como são eleitos, que deveria ser reformulado. Manuel José foi procurar opiniões.
Quatro analistas de quatro áreas distintas, um jurista, um economista, um sociólogo e um jornalista. A mesma percepção. Os deputados angolanos não representam os interesses do cidadão. O advogado Pedro Capracata entende que os parlamentares apenas olham para os seus próprios interesses.
Representam-se a si próprios porque buscando interesses imediatos, os leques, os dinheiros, as casas, os guardas e até a impunidade, porque a partir daí eles são impunes. E em segundo lugar, eles representam os seus partidos, os interesses estritamente dos seus partidos. Então, eles não representam povo nenhum.
O sociólogo Lucombo Zatuzola diz que é difícil alguém sentir-se representado por quem nem sequer o conhece.
Muitos que estão nas listas, e o eleitorado não lhes conhece porque foi confeccionado num círculo determinado dos membros do partido, não se impõe, entre aspas, a nós, eleitorado, a adotar essa lista e, de facto, nos vermos na situação que a lista que ganha, que no caso específico do MPLA, é considerado dos membros que nos representam no Parlamento.
O economista Precioso Domingos defende um modelo diferente de eleição de deputados.
Seria muito mais representado se evoluíssemos para um sistema de círculos também uninominais, em que os deputados tivessem que fazer campanha para os diversos círculos pequenos. E eu, no meu sítio, eu votaria para um deputado que representasse a circunscrição em que eu mais ou menos moro, não é o que eu corro. Eles não fazem campanha, eles estão numa lista, que é a lista do presidente ou a lista do partido.
E Lídio Manuel é jornalista, também não se revê na representação dos deputados e explica em razões.
Não, eu não me sinto representado porque eles privilegiam mais os interesses dos seus partidos que nem sempre coincidem com os interesses do povo. Portanto, há determinadas leis que são aprovadas para defender simplesmente os interesses do partido, por exemplo, da lei da comunicação social, em que ela privilegia o partido que está no poder, em que restringe seriamente os direitos e as liberdades de imprensa que já tinham sido conquistadas.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Passagem para a economia, vão ficar com o Álvaro Lugero Andrade.
E na atualidade económica, Paulo Economist Intelligence Unit considera que o acordo assinado entre a empresa de gás Angola LNG e a distribuidora Glencore mostra um apetite renovado pelo setor e que os projetos estão a recuperar de anos de progresso errático e subcapacidade. Uma análise ao acordo entre as duas partes, feita pelos peritos da Unidade de Análise Económica da revista The Economist, esses contratos sublinham o apetite renovado por acordos de nova produção com as principais empresas do setor. Quanto a Moçambique, a mesma revista considera hoje que a redução do financiamento ao orçamento do Estado por parte do Banco Mundial ameaça paradoxalmente piorar o desempenho do país nos vários indicadores que compõem a avaliação anual daquela instituição. Numa análise à descida em 0,3 da avaliação que o Banco Mundial faz a Moçambique, os analistas da Economist alertam que a ajuda internacional deve ainda demorar a chegar, porque o governo moçambicano ainda não cumpriu os requisitos dos doadores relativamente à transparência total sobre as dívidas ocultas. Empresas chinesas foram os grandes vencedores do leilão de quatro centrais hidroelétricas realizado ontem no Brasil. O grupo SPIC arrematou a central de São Simão por 2,1 mil milhões de dólares no maior negócio do leilão. Até setembro, 12% das companhias vendidas no Brasil tiveram um grupo chinês como comprador em negócios que somaram até agora 8,5 mil milhões de dólares. Cabo Verde pretende receber mais de 3 milhões de turistas até 2030, disse o diretor-geral do turismo para acrescentar ser necessário remover, no entanto, alguns obstáculos ligados ao preço dos transportes, qualidade das infraestruturas, segurança e diversificação da oferta e dos mercados emissores. Esse influxo ditaria a necessidade de criar mais de 30 mil postos de trabalho e obter uma receita derivada da taxa turística no montante de 47 milhões de dólares. E nas cotações de câmbio, na manhã de hoje, uma libra custava 1 dólar e 34 cêntimos, um euro valia 1 dólar e 17 cêntimos e 1 dólar
era comprado por 61 meticais, 165 kwanzas, 93 escudos, 20.792 dobras santomensas, 557.190 francos CFA e 13.6 rands sul-africanos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço aqui na Voz da América em Português, em que vamos falar de saúde com a doutora Graça Matinho. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana. Olá, caros ouvintes. Eu estou bem e espero que a Ana e os nossos ouvintes também estejam bem.
Exatamente. Doutora Graça, a recuperar ainda de uma viagem internacional. Vamos então, doutora, falar aqui de tiroide. Falámos na semana passada de hipertiroidismo, portanto, é como que um aceleramento. Vamos falar de hipotiroidismo, que é um desaceleramento das funções da tiroide, não é? Portanto, uma tiroide que é preguiçosa, zita, não é? É isso, não é?
Exatamente, Ana. Só para recordar, a tiroide é uma glândula que produz hormônios que são responsáveis pelo metabolismo. Portanto, quando estamos na presença do hipertiroidismo, produz-se muitos hormônios e isso acelera o metabolismo. E quando estamos na presença do hipotiroidismo, que é o nosso tema de hoje, há uma redução no metabolismo e a partir daí há uma série de consequências para o próprio funcionamento do corpo humano.
Exatamente. Exato. Portanto, esta tiroide, que é esta glândula em forma de género, parece uma borboletazita, não é? Que fica assim na base do pescoço, aqui assim à frente, não é? Quando começa a não produzir hormônios suficientes, estamos então a falar de hipotiroidismo. E como diz, há várias implicações desta lentidão com que são produzidos os hormônios. Doutora.
Sim, antes de falar daquilo que são os sintomas, os resultados dessa lenta produção, Ana, importa referir o que é que causa este hipotiroidismo. De uma forma geral, a deficiência de um componente muito importante da alimentação, que é o iodo, afeta a produção deste hormônio, causando o hipotiroidismo. Portanto, é importante que a nossa dieta seja uma dieta rica em iodo. Mas também há outras causas, como algumas infecções, como a tiroidite, da Hashimoto, e também um outro grupo de lesões noutras partes do corpo que afeta diretamente a produção dos hormônios pela tiroide.
Uhum.
E falando especificamente dos sintomas, os principais sintomas da produção da falta de
da produção dos hormônios. Uhum.
São os hormônios da tiroide, exatamente. Primeiro é o metabolismo lento e isso vai se refletir naturalmente numa perda generalizada de força pela pessoa, não é? A pessoa vai ficar assim sem vontade de fazer muita coisa, vai aumentar o peso,
pode ter um desânimo generalizado. E também um aspecto muito importante é que essas pessoas, porque o metabolismo não está a ser adequado, vão ter uma intolerância ao frio. Portanto, vão ser pessoas, podemos dizer, friorentas. Então, mesmo em temperaturas normais, essas pessoas tendem a sentir frio com muita facilidade.
Da mesma forma, doutora, da mesma forma como o contrário, por exemplo, a questão da intolerância ao frio, são pessoas que normalmente não suam muito, apesar de poderem fazer muito exercício, é como se que o corpo delas não transpirasse, não é?
Exatamente. E o outro aspecto é que temos também alterações a nível do funcionamento do coração. A falta de hormônios da tireoide causa uma diminuição da contratilidade do coração e uma redução também da capacidade de bombear o sangue. E isto vai resultar que a pessoa vai estar sempre cansada e não vai tolerar nenhum esforço físico.
Doutora, uma das coisas também que as pessoas que têm hipotireoidismo se queixam muito e às vezes é difícil saber ao certo se é hipotireoidismo ou se é outra questão é, por exemplo, a perca do cabelo e as unhas fracas. Elas dizem que as unhas partem com facilidade.
Pois. Isso é mais quando se trata do hipotireoidismo. As pessoas vão ter alterações dermatológicas e que vai afetar naturalmente a pele vai estar pálida e fria e também temos essa questão da perda de cabelo e também das unhas. Isto é principalmente porque há um acúmulo de algumas substâncias a nível da pele e que vai causar estes problemas que eu me referi.
Doutora, uma outra coisa que talvez hoje já não se note tanto, mas eu recordo em miúda de ver alguém que tinha assim um grande inchaço no pescoço e que depois, mais tarde, eu vim a saber que era o que nós chamamos o bócio. Bócio que ocorre também, por exemplo, em problemas de tireoide, quer hipo, quer hipertireoidismo, portanto, que é aquele inchaço.
Exato. O bócio é praticamente um nódulo, pode ser assim chamado, que aparece na região do pescoço e que aumenta devido à hiperestimulação da própria tireoide. Então, quando temos uma situação tanto de hipotireoidismo como de hipotireoidismo, pode ocorrer essa hiperestimulação e dá esse aumento da glândula, que é conhecido em termos comuns de como bócio.
Uhum.
E essa é uma situação que, bom, se a tireoide crescer muito, isso pode acabar comprometendo até a respiração e mesmo a deglutição e até na própria fala as pessoas podem ter dificuldade porque a compensação de toda a estrutura que permite que a pessoa possa falar, engolir e também respirar. Então, é uma situação que tem que ser tratada para evitar essas consequências todas.
Doutora, já falámos aqui de alguns sintomas. Na semana passada falámos de que uma forma de detectar problemas da tireoide é através de exames de sangue, não é? Em que se pedem algumas funções em específico. Doutora, como médica, o que é que aconselha às pessoas que têm alguns destes sintomas, que podem ser sintomas iguais a outros, não é? A outras doenças, por exemplo?
Bem, Ana, a primeira coisa é que é preciso que as pessoas dirijam-se a uma unidade sanitária para poderem fazer os testes necessários e chegar a um diagnóstico. Naturalmente, quando forem unidade sanitária, vão fazer alguns testes de sangue para medir o nível das hormonas e, no caso de se detectar que há efetivamente uma redução da produção das hormonas da tireoide, vai fazer o tratamento adequado, que é um tratamento fundamentalmente da reposição hormonal.
Uhum. Doutora, este é o tipo de doença que fica com a pessoa para a vida toda ou é tratável sempre, mas fica com a pessoa para a vida toda, temos de tomar comprimidos para o resto da vida, como é?
Bem, Ana, na maioria dos casos, os níveis dos hormônios produzidos pela tireoide voltam à normalidade com o tratamento adequado. Entretanto, em algumas situações, o paciente, sim, tem que fazer essa terapia de reposição hormonal pelo resto da vida. Portanto, não é certo que em todos os casos a pessoa tenha que viver com essa condição por resto da vida, porque a tireoide pode por si só voltar a produzir a quantidade normal de hormônios.
Doutora, então, este é um tema que nós tratamos em dois programas. Falamos, portanto, de uma tireoide acelerada e de uma tireoide desacelerada. Falamos de hipertireoidismo e hipotireoidismo. Em termos de conclusão da tireoide, que é uma glândula extremamente importante, porque tem depois o seu bom ou mau funcionamento, tem impacto noutras partes do nosso corpo. O que é que gostaria de dizer?
Bom, para essa situação específica do hipotireoidismo, é importante que nós tenhamos atenção com a nossa alimentação, no sentido de garantir que a alimentação tenha o iodo, que é fundamental. E o iodo nós podemos ter através do consumo de sal iodado. O sal iodado é largamente disponível. Então, na medida do possível, as pessoas têm que consumir o sal iodado para poder garantir que o organismo tenha o iodo necessário e que não comprometa a produção dos hormônios da tireoide. Mas também o excesso da tireoide, do iodo, também é preciso ser evitado. Então, a quantidade de iodo tem que ser uma quantidade normal, adequada, que normalmente é a que existe no sal, e que vai evitar tanto que se tenha hipotireoidismo e hipertireoidismo. Então, isso é muito importante. E depois, é preciso também que as pessoas, quando vão à unidade sanitária, possam efetivamente solicitar que se faça a avaliação dos níveis de tireoide. Porque algumas vezes até a situação pode passar despercebida, e as pessoas pensam que estão bem e a doença vai se agravando. Então é preciso que procurem saber quais são os seus níveis dos hormônios da tireoide para evitar que se chegue a uma situação de hipertireoidismo ou hipotireoidismo. E eu penso que esses são os principais conselhos que eu queria de deixar.
E então, com os conselhos da doutora Graça Matezinha, nos vamos despedir do nosso auditório, despedir também da nossa médica residente. Desejamos a todos uma boa semana de saúde, um abraço e então, como se diz, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana, e voltamos a falar dos 7 dias e para os nossos ouvintes. Lembrem sempre de cuidar de saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
Passo para a música com Sam Smith, Too Good at Goodbyes.
You must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this. But I have seen this all before. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. 'Cause every time I open up it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you, in case you go and leave me in the dirt. But every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker the tears dry. And every time you chance, it's sad but it's true, I'm way too good at goodbyes.
I'm way too good at goodbyes.
I know you're thinking I'm heartless. I know you're thinking
thinking I'm cold. I'm just protecting my innocence. I'm just protecting my soul. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. Cause every time I open up it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you. In case you go and leave me in the dirt. But every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad, but it's true. I'm way too good at goodbye.
E com o Sam Smith, I'm Too Good Goodbyes, não diremos adeus até já. Vamos passar agora para o resumo de notícias desta quinta-feira, dia 28 de setembro de 2017. A Turquia indicou desejar libertar o pastor americano Andrew Brunson, detido há quase um ano, no caso dos Estados Unidos extraditarem por seu lado o clérigo muçulmano Fethullah Gulen, que Ankara responsabiliza da autoria de tentativa de golpe do ano passado. Brunson, que vive na Turquia há 23 anos com a esposa, foi detido por alegada violação das leis de imigração em outubro de 2016. A esposa foi libertada, enquanto as acusações de Brunson foram agravadas, alegadamente por apoiar a rede de Gulen, que a Turquia considera ser uma organização terrorista. O relacionamento dos Estados Unidos com a Turquia azedou recentemente devido a vários assuntos, incluindo o aumento do regime autoritário de Erdogan. Após a semana passada, o presidente Donald Trump ter emitido uma nova ordem executiva, permitindo aos Estados Unidos uma maior amplitude de ação sobre brancos estrangeiros que apoiam o regime de Coreia do Norte, o Washington não devia aplicar mais sanções. Susan Thornton, assistente da Secretaria de Estado para Assuntos Asiáticos e Pacífico, afirmou que a administração trabalha com países aliados para tentar eliminar as redes ilícitas usadas pela Coreia do Norte para subverter as sanções anteriores. Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Trabalhando com os parceiros da coligação global para derrotar a ISIS, as forças de segurança iraquianas fizeram grande progresso na missão para libertar a totalidade do território que a ISIS detinha no Iraque. Falando recentemente em Erbil, o enviado presidencial especial para a coligação, Brett McCork, classificou a histórica cooperação entre as forças de segurança iraquianas e os Peshmerga, curdos, de essencial para as vitórias recentes contra a ISIS, conhecido igualmente por Daesh. McCork salientou o custo na luta dos nossos parceiros heroicos, que sacrificaram tanto pela luta. Os Peshmergas foram quase 2 mil mártires na campanha, e as forças iraquianas sofreram provavelmente 5 vezes mais. O sacrifício dos Peshmerga curdos é algo que os Estados Unidos e a totalidade do mundo honram. Estendemos as condolências aos mártires e às respectivas famílias, bem como todos os que perderam a vida nas forças de segurança iraquianas. O enviado especial McCork assentou que a batalha contra a ISIS não acabou e estagou o próximo confronto na cidade norte-americana de Al-Iya, onde se estima permanecerem centenas de combatentes da ISIS. Apelou à continuação da cooperação entre os Peshmerga e as forças de segurança iraquianas para que o controle pela ISIS de Al-Iya seja eliminado da mesma maneira. McCork destacou os acordos entre os dirigentes curdos e o governo de Bagdá, incluindo sobre o referendo pela independência por parte do governo regional curdo. Os Estados Unidos não apoiam o referendo. Numa declaração escrita, a Casa Branca indicou que realizar o referendo em áreas disputadas é especialmente provocador e desestabilizador. Por isso, apelamos ao governo regional curdo para desmarcar o referendo e entrar em diálogo sério e continuado com Bagdá, que os Estados Unidos tenham reiterado repetidamente que se encontra preparado para facilitar. A Casa Branca referiu que o referendo extraía das iniciativas para derrotar a ISIS e estabilizar as áreas libertadas. O enviado especial McCork destacou que as forças de segurança iraquianas e os Peshmerga têm combatido como irmãos contra um inimigo comum. É importante que nos mantenhamos unidos nas iniciativas para derrotar a Daesh e assegurar que tenha uma derrota final. Esta guerra ainda não acabou e esta é a mensagem essencial para todos. Foi um material refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
A emissão de 28 de setembro de 2017 chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam a apresentar o programa de hoje, sinceros votos de boa noite, amigos, então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.